Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem.
Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e vamos para mais um NGF Cast Pocket. Vamos falar hoje do Poço, o Poço da Netflix, desse filme sensacional, que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, não é isso?
Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte, e o nome desse filme me lembrou de uma brincadeira da quinta série. Um osso, dois ossos, um rego e um... Poço.
Caraca.
Meu Deus. E aí, galera, aqui é Logan Anão pra falar desse filme que anda explodindo cabeças aí, dividindo opiniões.
E aí, pessoal, beleza? Bigode Albino falando diretamente do fundo do poço.
É isso aí.
Depois dessa quarentena estaremos todos.
O bigode tá mal.
Estou mal. Tô mal, tô bem pra caramba. Eu adoro ficar em casa.
Pô, é bom pra caramba.
Bom, bom.
Vamos lá, gente. Todo mundo aqui é nerd, gente. Todo mundo gosta de ficar em casa, vendo filme. E a gente assistiu O Poço, esse filme sensacional. Fala aí, Adriano. A sinopse pra gente, a direção.
Vamos lá. Numa prisão onde os detentos nos andares de cima comem mais e melhor que os que estão abaixo, um homem decide fazer algo para mudar essa situação.
Isso aí. Direção de quem, Adriano? Filme espanhol, não é isso?
Isso mesmo. Direção de Galder Gastelo Urrutia.
Isso. As melhores interpretações de nomes são com Adriano Romero, não é isso, Bigode?
Boa.
Tá certinho?
Boa interpretação, bom sotaque espanhol.
Melhor sotaque espanhol é com o Adriano Romero.
Quase um Julio Iglesias.
Continue assim. Quase um Julio Iglesias.
Gente, vamos acompanhar a estadia do Goreng, né? Interpretado pelo grande Ivan Massagué. Será que é isso a pronúncia?
Massagué.
Massagué? Então, foi dublado pelo Marcelo Salsicha. É, a estadia dele nesse maldito poço, hein? Poço, ele começa acordando com aquele velhinho maldito do lado, hein? Que velho desgraçado, né, o Adriano?
Velho miserável.
Que já virou meme, inclusive.
Já virou meme.
Falar me esgota.
Já acorda com esse velhinho, né? Esse velhinho psicopata maldito. Trimagazi.
Mano, esse velho me deu um pânico a hora que ele acordou junto com esse velho, cara.
É, velho.
Eu só tava esperando a hora que esse velho ia fazer alguma coisa, mano, com aquela faquinha dele.
Tava fazendo as perguntas, né? Ele só puxa essa faca guinso, né, mano? Faca guinso.
Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. E destrincha frangos com habilidade. Nada impossível para Guinso 2000.
Famosa da Rede Maché.
Faca Guinso, do Polishop. Mano, muito Polishop, cara. Né? Muito Polishop.
Corta, como que é? Latinha de alumínio, né? Não sei pra quê, mas o cara faz isso no comercial.
E não perde o fio.
É. E a dúvida que sempre vai pairar na nossa mente é se ela corta as meias vivarina, que não rasgam nunca.
É.
Pensou em encontro?
Ela deve perder o fio, é a minha teoria.
Essa comida já foi comida.
Uhum. Isso é tão óbvio que eu nem sequer penso em dizer óbvio.
Isso é nojento.
Esse velhinho comendo, hein? As comidas. O que vocês acharam?
Nossa. Achei fabuloso. Me deu vontade de jantar naquela hora.
Fabuloso, né? Ele comendo daquele...
Uma lição de etiqueta.
Ele comendo daquele jeito, mas por quê, né? Tava meses ali, né? Já sabia isso. O que ia passar ali.
Ele já sabia como funcionava, né?
Ah, e tanto que o personagem principal, né? O protagonista fica fazendo perguntas pra ele, né?
É, e uma coisa que me chamou a atenção nessa hora que ele tá comendo ali é que ele até indaga o novato ali na cela, né? Você não vai comer também, não? E o cara fica com nojo na hora, né?
Fica.
O cara fica meio nojado com aquela coisa.
Fica com nojo, aí depois ele pega uma maçã pra guardar, pra depois a gente chega numa regra importante desse poço aí, não pode guardar comida, cara.
Não pode guardar nada.
Essa regra foi muito interessante.
Você percebe como o velho tá, assim, tá experiente lá dentro, vamos dizer assim, porque ele, no momento...
Tá experiente,
é que ele pega a maçã e guarda, e fala, vai queimar. Então ele já deita e se prepara.
É, ele já se prepara pra morrer, ele não tá nem aí também, né?
Isso.
É, e deita.
Não, ele fala que se o cara não jogar maçã fora, eles vão morrer.
Isso.
É.
Ele sabe que não vai adiantar ele lutar porque ele é mais fraco que o cara.
Espera a morte chegar.
Ele simplesmente deita e espera a morte, né?
Ele tá muito tranquilo ali dentro, ele é psicopata, cara.
Total.
Totalmente.
Ele é um psicopata, cara. Quando ele fala que ele não teve culpa de jogar televisão e tá passando um latino, a gente vê. Essa frase dele também me chamou muita atenção. Ele não... Esse latino não era pra estar ali. Ele mostra o cerne da pessoa por trás, né, mano? Já é um ponto que a gente vê desse...
Ele mostra desse a indiferença, cara, né? Indiferença com os outros.
Isso, mostra que, tipo, ele acha que as outras pessoas ou as outras culturas das pessoas é inferior que a dele, né?
É, e ele pega o vinho, ele joga lá embaixo, né? Cospe lá pra baixo.
Gospe.
E mija nos...
E baixo. Ele mija também.
Sim, ele mija nas coisas.
ele arreia as calças, seus filhos da puta. Ele sabe que quando ele estiver lá embaixo, vamos fazer isso com ele. Ele tá ligado já.
Esse velho é muito filho da puta, né, mano?
Ele é muito filho da puta. Ô, Adriano, e a dublagem dele, hein? Sensacional.
A dublagem é perfeita. Como é o nome desse dublador, por favor?
Luiz Carlos de Moraes. Grande Luiz Carlos de Moraes. É, dublador veterano.
Putz, mano.
Porra, sensacional.
Dublador maravilhoso, incrível, cara. Vai meus parabéns aí pela dublagem, porque ficou perfeita, cara.
Pra quem não lembra desse dublador, ele dubla o Peter no Family Guy. E dublou também aquele Anaconda 1. Dublou o John Voight, fazendo um psicopata maluco também. Ele é bom pra dublar esses personagens psicopatas malucos, né? E calmos. É muito bom, cara. Parabéns.
Por que fez isso?
Para que as pessoas lá de baixo comam.
E se os de cima fizerem o mesmo?
Já devem ter feito. Filhos da puta.
Novamente dando show. Viu dublado também?
Não, assisti dublado.
Porra, muito foi muito bom.
Bem dublado pelo esse coroa aí, cara.
Por incrível que pareça, né, nesse caso a Gisele não gosta de filmes espanhóis.
É mesmo, né? Porque o original seria espanhol. Interessante.
Ela assiste em inglês, mas espanhol ela pede pra colocar dublado.
E fez muito bem, Mato, porque a dublagem tá sensacional. Aliás,
a dublagem tá fantástica.
Falar pra vocês que o Wendell Bezerra, o dublador do Goku, ele fez uma live com os dubladores desse filme, O Poço.
Eu não sabia, não.
Não tava o dublador desse coroa, mas assistam. Ficou muito boa a entrevista com eles. Eles falam sobre o filme, não dão spoiler.
Caramba, cara.
Aliás, aqui, nerdinho, vai ter muito spoiler. Então, cuidado. Mas nessa live ele não dão spoiler, Marco. Então assistam lá o canal do Wendell Bezerra, que é muito bom.
É, o canal dele traz muito dublador, eu acho muito legal isso.
É muito interessante, cara. Um dia a gente vai entrevistar o Wendell.
Vamos providenciar isso aí.
O que acontece mais com esse coroa, hein? Aí ele tem a excelente ideia de mostrar que ele trouxe uma faca. O outro pegou um livro, né? O outro novato, burro.
Sim, e...
Não sabia? Tava por fora do que ia acontecer lá dentro?
É, ele pensou que era tipo um limite. Vou passar um tempo e vou sair tranquilo.
Eu vou achando que ia ficar de boa lá. 6 meses, tranquilo.
Vocês acharam um pouco esquisito esse bagulho, mano? Porque, tipo assim, ali iam pessoas que estavam sendo presas, no caso, né? Que nem o velho lá que matou o cara com a televisão e outras pessoas. E iam pessoas porque escolhiam ir pra lá pra...
Voluntários.
Por exemplo, que nem o personagem principal parar de fumar.
É. Durante.
Eu falei, meu Deus, é o pior jeito de parar de fumar na vida, né?
Meu Deus do céu.
Puta que pariu.
Comprou um cigarro eletrônico.
Se eu parar de fumar, eu vou pra cadeia.
É, aí chegou o momento, né, fatídico que eles dormem pra poder mudar, né? Quando muda de andar. Passa um mês e eles mudam de andar.
Pra mudar de andar, eles sentem um cheiro de um gás que esse gás faz todo mundo dormir, né?
Exato.
Aí é que muda.
E aí quando ele acorda, ele tá todo amarrado, fudido, e o velho vai começar a comer ele em pedacinhos. Começa a chamar ele de caramujo.
Sim,
isso.
Sensacional, cara.
Mano, me deu um pânico nessa hora aqui.
É muita agonia ele cortando os retalhos dele, né?
Nossa, mano, você é louco. Me deu uma agonia, porque esse velho já chamava atenção com essa cara de maluco dele, né, mano?
E ele é muito calmo, cara. Ele é muito calmo, tranquilo, né?
Sim.
Eu vou cortar seus pedacinhos, vou dar pra você. Pode ficar tranquilo, eu não vou mexer nas suas genitais. Não é isso?
Você não vai morrer.
Não vai morrer, que vai ser ruim pra mim comer sua carne podre, então não vou te matar.
Isso.
É foda, aquele, né, negócio, né? Ele já é experiente lá. Já. Então, assim, quando ele tava lá no topo com o protagonista, ele comeu pra caramba. Eles ficaram um tempo. Até que passaram um tempo bem juntos, né?
Isso.
Mas quando chegou.
É, passaram um mês.
E tem um detalhe: até ele resolver comer o cara, passa um tempo.
Isso. Quando ele chegou lá na parte de baixo que não tinha mais alimento, foi o momento que ele falou: não, agora.
Isso.
Exato. Se lasca, vou pensar em mim.
É, tanto que foi uma incógnita que veio depois naquele. No meio, praticamente, assim, de quando eles estavam morando junto, que o. Gaining, não é isso?
Errou!
Goreng, não sei a pronúncia.
É, o Goreng. Ele fala assim: o que você comeu quando você tava lá embaixo que não tinha comida? Você comeu seu companheiro, né? Daí o velho: não, meu companheiro não, a gente comeu o defunto.
Mentiroso do cara.
sei.
O cara com aquela faca ali, mano, aquela cara de.
Faca guinço? Eu teria muito medo, cara.
Pelo amor de Deus.
Eu não dormia. Quer dizer, não tinha como,
eu teria,
né?
Eu teria me jogado dali.
Tinha muita gente se jogando, aliás, né? E é nessa hora que chega aquela japa pra salvar ele. Quem é que faz essa japa, Dan?
Alexandra Mazankei interpreta a misteriosa Miharu.
Miharu.
Exato, que ela tava procurando o filho, né? Que...
Misteriosa.
Isso.
E selvagem.
Selvagem. Ela acaba com esse velhinho e salva a vida dele. Entrega. Aliás, ela não mata, ela dá uma facada na garganta e entrega a faca pra ele pra finalizar, né?
É.
Sim, ela só. Ela mostra que ele que tem que fazer o que tem que ser feito,
exato,
né?
Exato.
Ela ensina pra ele que ali é a sobrevivência do mais forte.
É, pra ele aprender a lição ali mesmo. O que tem que ser feito, o que ele tem que fazer daqui pra frente.
Isso.
É, e já, logo no começo que ela aparece, já falam, né? O velho fala que ela tá à procura da filha, ou filho, né? Ele comenta algo assim.
É, ela desce todos os meses à procura do filho dela.
Isso. É, falam filho, eles não sabem nem se é menino, se é menina, entendeu?
O interessante é que ele cita que aquele cara que caiu um pouco antes que a gente tava falando... Podia ser o companheiro de cela dela, porque geralmente ela mata o companheiro pra que ela possa ficar com o filho no lugar desse companheiro.
Isso.
Coisa que nunca acontece, né?
Não.
E aí a gente vê uma parada interessante desse poço aí. A pessoa pode descer, ela não pode subir. Descer ela pode. Não tem essa regra pra ela descer.
Não, mas ela consegue subir também.
Ah, consegue subir.
Consegue subir, mas não consegue subir pela mesa, Marco, que é muito rápida. Quando ela volta, a mesa voltando...
Ó, um exemplo, o Baharati. Ele pode subir a pessoa, só que assim, quem tá em cima não ajuda.
Isso, Baharati.
Não permite.
Aquele negão, no final, queria subir com uma corda. Ele não pensou em subir pela mesa nunca.
Ela subia e descia todos os meses. Isso é que me passou na cabeça também.
Ela descia. Isso tudo bem, mas ela não conseguia chegar no último andar, que era o que tava o filho ou a filha dela.
Mas assim, ó, quando o velho lá, que tá com o Goring, fala que ela desce todos os meses pra procurar o filho dela, ele fala que ela se livra do companheiro de cela dela pra que o filho possa ficar no lugar, certo? Só que se ela não vai voltar pra mesma cela dela, pra que ela vai matar o companheiro? Ela poderia assumir a cela onde tá o filho dela, matar a pessoa que tá com o filho dela.
Isso.
E ficar na cela dele, entendeu? Então, pra mim, ela sobe sim.
Não tem como subir, mas porque é muito rápido, Marco. Você esqueceu esse detalhe. A mesa sobe voada pra cima.
Acontece o seguinte, ela tenta descer toda vez. Mas como a gente viu numa das cenas, os camaradas pegam ela.
Ela encontra obstáculos no caminho.
Sim.
Uhum. E aí, ela fica lá. Aí, toda vez, alguém pega ela e ela fica lá, sabe? Sei lá quanto tempo com esse pessoal aí. Até que eles dormem e ela é enviada pra um andar superior. Aí que ela consegue descer, entendeu?
Entendi. É, ela fica tentando sempre descer.
Aí que ela desce novamente. Ela só consegue descer de novo depois de um mês.
Exato, é. Viu? Nem sempre ela consegue matar o companheiro de cela. Nem sempre, entendeu?
Ramsay II. Vem. Vem aqui, meu amor. Vem. Ele só tava te dando boas-vindas. Monstro.
O ato 2, gente. Passou tudo isso, ele acorda em um andar mais acima, né? E com aquela entrevistadora, que é a Rogéria. Eu acho que é a Rogéria ela, pra mim.
Parece a Rogéria.
A Rogéria.
Muito parecido. Imogiri, né? Interpretada pela Antônia San Juan. dublada pela Maria Cláudia Cardoso, e seu cachorrinho Salsicha.
Nossa, a pior cagada da vida daquela mulher foi levar aquele cachorro.
Ela tava em estado terminal, né? E se voluntariou também, né?
Não é tão cagada assim, não. Ela ajudou a matar a fome de uma pessoa.
Na hora que eu vi o cachorro, eu já pensei, cara.
Ai, velho.
Alguém botou um pão nas costas do cachorro, embaixo na barriga, e comeu o cachorro.
Pior que a menina não come o cachorro, ela só mata, né?
Não, ela tava comendo já, né, eu acho, sei lá.
Comeu um naquinho, uma perninha.
É, comeu uma coxinha.
É, se ela comeu o velho, o que tem ela comer o cachorro, né?
É, a gente come cachorro também, por aí, por ver, churrasquinho aí.
Pois é.
Que mal tem.
Agora essa mulher, vamos comentar, gente. Essa mulher aí, ela veio com uma ideia interessante de dividir a comida, né? Ela começou com essa ideia, vamos cada um pegar sua porção. Porque, no meu entender, essa comida nessa mesa, cada um tinha o seu prato. Dava pra todo mundo sobreviver.
Sim, sim.
Cada um tinha o seu prato especial. É isso?
Isso. Se cada um comesse a sua comida preferida...
A comida era suficiente.
Não, e nem era isso, Marco. Ela pergunta qual a comida especial sua. E eles colocam os cargos dele.
Sua comida preferida.
Isso.
Eu sei disso. E o que acontece também, que eu acho interessante, é porque tem gente que fala assim, eu gosto de bolo. É. Daí vai e faz um bolo gigante.
Exato, ninguém aguenta.
Ninguém come um bolo daquele sozinho.
Isso.
A comida dava pra todo mundo e sobrava, mas...
Se a pessoa falar, eu gosto de um bolo de 2 andares, acabou, do comi o mês todo.
Se a pessoa fala assim, eu gosto de um porco no rolete, acabou.
Um leitão, né, assado.
Um leitão a pururuca.
Um boi, eu gosto de um boi inteiro.
Eu gosto de um javali.
Gosto de um javali com uma melancia na boca.
Acabou, vivia bem ali, mas se tivesse na andar de baixo, tu tava fudido. Tu ia ver só o osso do porco. Nem o osso. Não. Ia ver.
Nem o osso.
Ia ver só os dentes do javali.
É foda, né, gente? Ninguém dividia nada. O pessoal que tava embaixo falava, eu não vou fazer jejum porra nenhuma, eu vou comer pra caralho. Eu tava lá embaixo, né? Eu tô vivo, não sei como, eu tava lá embaixo, nos últimos andares, e eu vou me fartar aqui em cima.
Sim. A pessoa só pensa em aproveitar a chance que tem. Ó, essa é a minha chance pra aproveitar, que sei lá.
A oportunidade dela.
Isso.
O que vocês têm mais pra falar dessa mulher aí? Diga lá. A Rogéria. Vou chamar de Rogéria aqui, vai.
Mas o que eu acho ali dessa mulher aí, cara, é que ela quis viver uma experiência diferente e ajudar as pessoas, né?
Isso.
Dá pra perceber que ela teve um bom coração, por assim dizer.
Sim.
Ir lá e querer repartir a comida e etc. Só que você vê que o Goering...
Errou!
Eu sempre esqueço o nome desse cara, mano.
Goreng.
Fala protagonista. Protagonista acabou.
O Goreng?
O Peninha.
Ele tá tão puto já com tudo que ele tá vivendo ali, com a morte que ele passou, que ele teve que comer o velho, etc., que ele chega e fala pros caras de baixo, meu, se vocês não dividir a comida, eu vou cagar na comida de vocês todo dia.
Isso, boa lembrança, mano. Eu vou espalhar merda.
Eu vou espalhar merda na comida de vocês todo santo dia. Aí ela fala assim, nossa, então vai dar certo, né? Agora ele tem que falar com os de cima dele, não vai dar certo com os de cima. Aí ela toda inocente, mas por que dele? Porque eu não sei cagar pra cima, senhora.
Ela fala que não queria conseguir desse jeito, com merda, mas queria conseguir nos termos dela, entendeu?
Mas assim, e só ameaçando que o pessoal foi escutar,
né? Só dá pra ameaçar quem tá embaixo.
Ser humano só vai na merda.
É, e só ameaçando o pessoal pra eles escutarem.
Isso. E aí é que ela amanhece, né? Enforcada, porque eles mudam pra andar mais abaixo, né?
Isso.
Com medo de não sobreviver,
não
é isso?
Não, ela tinha perdido a esperança de vida no cachorrinho, né? Porque uns 2 dias antes deles mudarem, foi o dia que o cachorrinho dela vira alimento, né? Da chinesa lá. Da chinesa não, mano. Corta isso aí. Corta isso aí que vai dar uma merda do caralho. O cachorro vira alimento da chinesa. Corta isso aí, mano.
Errado não tá.
Oriental. Fala oriental que é melhor.
Comer ou ser comido?
O senhor me obrigou.
Não. Eu estava indefeso e você se enfureceu comigo. Você não me tratou com o respeito que eu havia tratado você. Óbvio.
Nem morto abandona essa palavra.
Gente, vamos comentar aqui que o Coroa, ele fica na mente do protagonista o filme todo. Isso é sensacional. Ele morre, mas ele continua lá, perturbando ele. Eu sou parte de você, você é parte de mim.
Todo mundo que ele come vira parte dele, parece, né? A mulher
isso,
também.
Isso, a mulher também. A Rogéria também.
Isso.
Você vai comê-la.
Claro que vai, Goreng. Pra que acha que eu me enforquei? Teria sido muito mais fácil eu me jogar como a maioria faz. Mas eu queria deixar um presente pra você, Goreng. O meu corpo. Eu quero que se alimente do meu corpo. Que digira ele. E depois eu expulso e feito merda redentora.
Fica na mente dele até o final. Mas o Coroa mais, Marco. Tem mais destaque. Ele fica o tempo todo, até no final mesmo.
Óbvio.
Isso é muito bom, cara. Passa, né? Passa o tempo. Tem cenas que ele come as folhas do livro.
É, come o livro.
Isso. Pra ele não precisar se alimentar do corpo dela, ele come folhas do livro.
Ele tenta sobreviver sem se alimentar dela. Mas aí o velho fica, você vai ter que comer. Ela morreu pra te sustentar, te alimentar. E ela também come da minha carne. Vai, come.
Mano, essa daí foi uma referência muito grande.
Né? Fica lá, só na cabeça, né, Bigode?
Você começa a ver que ele tá ficando mais experiente, né?
E completamente, tá ficando meio louco, né?
Isso. É.
Em algum momento ele vai ter que entrar no jogo do velho.
Qualquer um fica louco ali dentro, né? Já pensou?
Sim.
É por isso que eu falo, nerdinhos, não fumem. Ou senão, sua vida pode acabar por causa disso, hein?
Você vai querer parar de fumar ali dentro, né?
Tudo faz sentido. Meu pai foi comprar um cigarro e sumiu. Tudo faz sentido agora. Meu pai foi parar de fumar e sumiu.
Meu pai foi parar no poço.
Caralho.
Tá lá no poço.
Ele não para, ele é uma máquina de piada ruim.
Ei! Vocês aí em cima!
Filhos da puta!
Anda! Eu sei que estão aí, me respondam!
Eu me chamo Parad.
Eu vou sair daqui, irmão. Você já está aqui? Você viu em que nível estamos? Nível 6, amigo! Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair! Dessa vez eu chego lá em cima! Ei! Vocês aí do 5!
Gente, vamos falar dos melhores personagens agora. Ele aparece no andar 6 agora, bem lá em cima.
Baharat.
Interpretado por quem?
Era o Emilio Bauli.
Errou! Boale.
Opa, é Boale. Mal, troquei aqui. Isso. Quase falei outra coisa.
As melhores pronúncias aqui na NGF sem limite.
NGF é cultura, rapaz.
Emilio Boale, é isso aí.
Muito bem dublado pelo Francisco Júnior. Sensacional esse personagem, hein? Doido pra poder subir na corda e tem um casal lá em cima, filha da puta, que não deixa, né, não, Marco?
Nossa, mano, aí, o casal literalmente cagou pra ele, né?
Cagou pra ele. E ele falando, né?
Puta,
eu tive uma mensagem divina. Acho que isso é uma alfinetada na religião, hein?
Demais, ele fala assim, Deus me revelou que vocês me ajudariam, daí o casal, quem revelou pra você? Daí ele, Deus. Ah, mas de que religião que você é?
Isso!
Exatamente.
Aí começa a questionar ele.
Aí começou a merda. Puta merda.
Aí ele todo. Ele
quem
todo,
tinha que perguntar isso?
Ele todo felizão.
Perguntou, tá, mas qual que é o Deus? Eu, vixe, ferrou.
Eu também pensei a mesma coisa.
Vai saber qual que é o Deus deles ali.
Eu também pensei, também. Caraca, ele vai falar qual, cara. Aí ele falou, não, o Deus único. Ele deu sorte, hein? Ou deu azar, né?
Não, acho que aí ele acabou de vez, né?
Ou deu azar, né?
É uma alfinetada na religião. Assim, não falando mal da religião, mas as pessoas, como as pessoas interpretam a religião, né? O meu Deus é bom, o seu é ruim.
As pessoas, exatamente. E aí o que eles fazem, né, gente? Eles têm excelente ideia também, né? O Goreng, né, de dividir a comida. Mas na marra, eles começam a pegar a barra das camas deles, né?
Pega um pedaço de ferro lá.
Não, mas aí eles já começam a pensar em mandar um recado do poço, né?
Não, o recado, quem dá a ideia do recado é o sábio.
No meio do caminho, primeiro eles vão dividir a comida. Isso. Mas na marra. E eles começam a bater em todo mundo que não aceitarem. Vão fazer jejum por um dia sim, seus filhos da puta.
Quem não aceitar,
isso. Aí o que eles fazem? Eles começam a bater em todo mundo pra até o andar 50 fazer jejum, que ninguém queria.
Isso.
E a partir
isso,
do andar 50 isso, eles começarem a dividir a comida. E aí eles chegam no sábio, né, Adriano?
Chega no sábio, que o sábio dá a ideia pra eles que eles têm que passar uma mensagem pro pessoal lá de cima.
Com um símbolo, precisamos que um prato delicioso e impecavelmente apresentado volte intacto ao nível zero.
E aí ele chegou à conclusão de que a mensagem seria: e chegar um prato lá em cima intacto.
Isso.
Prato que ainda tava inteiro ali.
Qual o nome desse prato, Adriano? É uma, tipo uma sobremesa, né?
A Penacota.
Aí eles conseguem chegar, eles começam a... Eles tentam na diplomacia, né? Que nem o sábio fala, tentem na diplomacia primeiro, aí depois vocês batem.
Isso.
Aí não adianta nada, o pessoal manda eles tomarem no c***, literalmente. A mulher fala, vai tomar no c***, não vou fazer jejum porra nenhuma.
Aí ele dá uma... E o cara dá uma porretada, mano.
Dá uma porretada e mata ela, eu acho, hein? Acho que ela morre ali, mano. Não tem
uma
como.
Uma cacetada daquela.
Você acha que ela morre? Morreu na hora, filho.
Todos que vão pra cima levam um golpe, morrem, eles matam, enfim, né?
É.
Tamanho daquele cara, mano, com a marreta, você é louco, filho.
E aí a teoria do Goreng é que tivesse 200 andares, como a mulher falou pra ele. Não era isso. Eles chegam a passar de 250, passa de 300, isso. Gente. E começam a ver gente morta lá embaixo, ver gente queimada, isso. Que segurou comida, talvez.
Isso.
Gente queimada.
Carbonizada. Eles chegam num andar que aquela japa tava sendo morta.
Isso.
Dois caras matando ela, tinha um com uma katana. O Adriano, fala aí.
O maluco com a katana, que era a arma que eu levaria se eu fosse pra lá.
O Marco, tinha o Azaghal lá dentro também, um cara grandão, né, de barba.
Tinha um cara com uma prancha de surf, que eu não sei o que ele tava fazendo surf, lá, mano.
Maluco, pode crer.
Tinha um cara cheio de dinheiro lá dentro, lá embaixo.
Tinha.
E ele tentando esconder o dinheiro dele.
Sim.
Sim, que depois ele joga o dinheiro pra hora que eles dão comida pra ele.
Joga, que não adianta pra nada ali embaixo. Não adianta nada aquele dinheiro. Sensacional deixarem ele entrar com dinheiro. Acho que ele pediu, né? Me deem dinheiro. Deve ter pedido.
Eles pedem o que eles querem levar, né? São coisas dele. Esse cara aí, ele deve ser muito materialista.
Achou que podia comprar as pessoas, né?
Exato.
Nessa parte que eles estão descendo e distribuindo a comida, teve uma cena que me chamou muita atenção, que foi a cena que tem um senhorzinho doente e um menino que tem alguns problemas, né?
Isso, doente mental.
Isso, o menino tá comendo ali, aí o menino fala assim, ele vai morrer, daí o cara, não, ele vai ficar bem, né, o principal lá, o Goreng, e o outro rapaz lá fala, não, ele vai ficar bem, ele vai conseguir sobreviver, tá dando comida pra ele. Não, ele vai morrer, porque quando vocês saírem daqui, eu vou abrir a barriga dele e vou comer a comida dele.
Você vê... Vou comer o que vocês estão dando pra ele aí.
Você vê a loucura da pessoa ali dentro do negócio, né, mano?
É, ele fala, eu vou... Não, ele vai morrer, eu vou sufocar ele com um travesseiro e vou abrir a barriga dele.
E vou comer o que vocês estão dando a ele aí.
Você vê como que é a loucura, né, mano?
Vou comer o que vocês estão dando pra ele, é isso aí mesmo.
É. Aí, finalmente, eles chegam lá embaixo, num andar que já é diferente, todo escuro, né?
Uhum.
Que seria o último andar que tá a menininha lá debaixo da cama.
E ela tá intacta também.
Tá intacta, ela não tem nenhuma ferida.
Ninguém machucou
não
ela.
Não tá magra, não tá com fome. Exato. E me explodiu minha cabeça quando eles chegaram lá.
Eu achei que não tinha nada.
Primeiro porque era menina. E todo mundo falava que era menino que ela tava procurando. E aí...
Eu achei que eles nunca iam achar essa menina, não.
Eu também não, pensei que era a saída não era, né? E eles já estão feridos, né? Porque eles apanharam, eles não conseguiram salvar a mãe dela.
Foi cortado pela katana.
Ela morreu.
Tava os dois, né?
O negão foi cortado pela katana, ficou agonizante. Conseguiram salvar o doce. Ele ainda tentou segurar o doce. Aí ele falou, dá pra ela. Ele não queria dar. Porque era o sinal, né? Ele não queria dar de jeito nenhum.
Era a mensagem, né?
Isso.
A mensagem era a Panacota, né? Ela tinha que subir.
Ela tinha que subir, mas acabou dando. E engraçado, a menininha tava com fome, mesmo estando ali, né? Intacta. E ela comeu esse doce. E aí tiveram a excelente ideia de mandar ela como o sinal, né? A mensagem foi a menina.
Isso mesmo.
E ele não subiu com ela. O coroa falou, não sobe com ela, não. Né? O coroa aparece novamente na mente dele, né?
Ela vai conseguir. Ela é a mensagem. Ela é a mensagem.
Lembrando que a Rogéria, ela comenta que crianças não podem entrar. Ela fala isso.
Mais um erro que ela cometeu. Ela não sabia nem dessa regra e nem que tinha tantos andares assim, até lá embaixo. Isso.
Ela autorizava o pessoal a entrar, coisa do tipo, analisava, só que ela não conhecia o lugar e, meu, passou a regra dela. Passou a regra que ela nem viu, passou uma criança.
Exato, a regra que passava pra ela, né?
Aliás, será que passou uma criança mesmo?
Será? Vamos comentar isso agora, gente.
Que ela não sabia exatamente o que, que acontecia lá embaixo, né, assim.
Exatamente.
Tanto que ela quis ir ver.
Ela só tinha as informações que davam a ela, que eram poucas.
Tanto que ela se submeteu e ir ali com o animal de estimação preferido dela, né, que era o cachorrinho.
É, foi o que ela pediu pra ir, né, que é o cachorro salsicha.
Sim, o companheirinho dela.
Gente, vamos pras teorias? Vamos lá, vamos começar com o Adriano Ramos. As teorias desse filme, que são tantas, que fazem a gente pensar, a gente refletir.
Bom, primeiro vamos falar sobre aquele casal lá que cagou na cara do Bharat, né? Que geralmente é aquele pessoal que tá acima, né? Que se acham superior a qualquer pessoa que tem uma condição menor do que a deles, né? Então, essas pessoas, elas querem te humilhar, elas querem cagar em você, né? Querem fazer com que você se sinta mal.
Exato.
Né? Infelizmente, existe muita gente assim, né? O pessoal que tá em cima liga pra, não liga pra quem tá embaixo, né? Os que são os poderosos, que não ligam pro povo, né? E quando a gente quer ajudar essas pessoas, é sempre a gente que tá embaixo, né? Não são os de cima, é quem tá embaixo. Se sacrifica, faz o seu melhor para levar as pessoas, às vezes até brigando, né, como eles foram, na força, né, para tentar conscientizar. E o foda é que as pessoas que estão mais abaixo, elas também não têm consciência nenhuma, né, dos outros que estão em situação pior do que elas, né? Então, o poço, ele representa a nossa sociedade, né?
Completamente, completamente.
Por mais difícil que seja a situação em que você se encontra, muitas pessoas estão um pouco se fudendo para outras pessoas que estão em situação semelhante, até piores, não querem ajudar e foda-se, é isso, entendeu? E como vocês falaram, tem um prato específico para cada um, que é o seu prato preferido. Ou seja, tem comida para todo mundo. Infelizmente, as pessoas não sabem administrar, pensam apenas em si mesmas e não pensam no próximo. Por isso, todo mundo acaba se fudendo.
Então, como a gente comentou antes, teve uma conversa antes aqui, são várias vertentes também. Quem tá lá embaixo e quando vai lá pra cima, quando sobe, quando fica um pouco bem de vida, já quer pisar no que tá embaixo, pisa no que tá do lado, no que tá próximo.
Exatamente.
Ele não consegue lembrar de onde ele saiu, né?
Não, exato, Marco.
Esquece que uma noite, um dia atrás, tava na merda.
Tá sempre se aproveitando da situação. Não lembra de quem tá embaixo?
Ele não pensa que amanhã pode ser ele de novo,
sim,
né?
Ele não pensa.
Isso, exatamente.
Tem também aquela parte dos que estão embaixo e se acham que estão com o rei da barriga também, querem pisar no que tá mais embaixo ainda. Tá só um pouquinho embaixo e quer pisar nele do mesmo jeito, mesmo estando na merda total.
É que nem uma escada, né? O que tá no último degrau tá abaixo do que tá um pouquinho acima, daí o que tá acima já quer pisar no de baixo, isso. O de cima quer pisar no outro e vai vindo aquela decadência, aquela coisa ruim, né? Vai vindo de um pro outro ali, aquela cadeia de desgraceira, cara. É incrível.
Tem raras,
mano,
exceções, gente, na sociedade, na vida real, mas a maioria é assim, que nem nesse filme. Um tapa na cara, hein?
Ó, minhas considerações sobre o filme, o que eu entendi, né? É um filme que tem uma história aberta de interpretação, inclusive o final também, interpretação, que eu entendi. Eu gostei da ideia do filme, faz a gente refletir, acho que todo mundo, enfim, todo adulto, né? Todo mundo que já tem uma vivência, entende bem o que está sendo retratado no filme. Ao meu ver, ele fala de capitalismo e socialismo também. Então ele mostra que, assim, nenhum modelo, vamos dizer assim, não sei se fala modelo, mas enfim, né? Nenhum modelo é perfeito. Todos têm seu problema. O capitalismo ali é retratado como? A pessoa que tá no topo, ou a pessoa que conseguiu chegar ao topo, ela vai se esbaldar, vai comer pra caramba e que se lasque o resto. Eu consegui, eu cheguei aqui, eu mereço, entendeu? É. Então eles falam isso, eu tô aqui, eu mereço aproveitar. Exatamente. E não é assim. E também tem a crítica ao socialismo. O que que é? O socialismo, ele fala de repartir. De fato, é uma ideia boa repartir. Todo mundo poderia comer ali tranquilo. Só que tem um porém. Quando eles começam a descer, o Boreng, sei lá, e o Bharat, quando eles começam a descer, que eles encontram, sabe, fala, converse com as pessoas.
Isso.
Beleza. Então, onde vem a crítica ao socialismo? Eles conversam. Só que quando a pessoa não aceita, eles matam.
Exato. Eles metem a porrada, exatamente.
Isso.
É lindo na teoria, mas na prática você vai comer couro.
Amigo. Exato, isso mesmo. Ele
tira tudo que a pessoa tem, até a vida.
Na teoria, lindo, dá certo. Na prática, não aceitou, você tá morto.
É isso mesmo.
Se você não concordar com a gente, você tá morto. Entendeu?
Você vai comer soco.
Exatamente.
Isso aí. Ditadura.
Ou você tá com a gente ou você tá contra a gente.
Então ele fala dessa crítica, fala da religião também, quando o Maharashi ia subir um andar que poderia, de fato, meu, muita gente poderia subir ali, mas ele fala, qual é o seu Deus? Ah, ele fala, meu Deus é o único. Então assim, de repente teria uma resposta certa ali pro cara aceitar. E tá errado também, como a gente comentou, né? A religião não define o caráter da pessoa. A gente vê milhões de exemplos desse, né? E também tem a questão da mãe procurando o filho desesperadamente, que também mata os outros. Enfim, né? As pessoas não se respeitam. E lembrando, né? Cara, a pessoa que entra lá tem o seu prato preferido e leva o que quiser. Ou seja, cara, poderia ser uma estadia muito boa ali, entendeu? Só que assim, as pessoas não se respeitam, então obviamente não dá certo. Quem tá nos últimos andares, cara, morre. A ideia é que passa, que morre. Aí...
E as pessoas levam muito bens materiais, né, Bigode?
Exatamente. Muitos bens materiais. Aí tem a criança lá embaixo. Eu entendo que a criança é um sinal de esperança mesmo. Não, ninguém sabe como que ela entrou, ninguém sabe como ela está intacta também, né? E eles têm a ideia, que eu achei brilhante, que não é de devolver a comida. Eu acho que se a comida subisse aquele pudinzinho lá, esqueci o nome agora.
Panacota,
isso mesmo. Se subisse sozinho, eu acho que nem mudei nada. O que mudaria é, de fato, subir a criança.
Perfeito.
Porque a criança, sim, a criança bem intacta é um sinal de esperança, mais do que a comida. Aí o final fica aberto, né?
Isso aí.
Então, pra mim, alguns pontos a se pensar nesse filme, como o Bigode já disse, é que esse filme é um filme pra você parar e pensar muito sobre como a sociedade vem vivendo e como que ela vai ser daqui a alguns anos. Eu acho que a Netflix, ela trouxe esse filme no momento certo.
Exato.
Onde a gente tá pensando várias coisas na nossa vida, tendo em vista a situação que a gente vem vivendo hoje, né, no
Isso.
mundo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê que a qualquer sinal de crise, a qualquer sinal de medo, o ser humano, ele pega todo o bem material que ele tem, vai lá e adquire o maior número de coisas que ele quer. Pode ser roupa, pode ser comida, pode ser suplementos, pode ser qualquer coisa.
Remédio,
principalmente. Ele não se importa...
Se vai fazer falta pra alguém.
Com as pessoas que estão pra vir depois. E ele também não se importa da onde ele saiu. Às vezes ele fala assim, poxa, mês passado eu não tinha nem pra comer. Esse mês eu arrumei um bom emprego e eu posso comer 10 vezes o que eu comia no mês passado. Ele não pensa que a Dona Maria daqui a um mês também vai precisar comer. Ele pensa que ele quer comer e acabou. Então acho que foi um filme muito pra gente pensar. E além disso, eu acho que aquela metáfora que eles fizeram com a criança foi algo muito fantástico. Por quê? Porque mostra, e pra mim aquela criança, ela não existe. Aquela criança, ela foi mostrada pra nós que estamos vendo o filme. Aquela criança, ela foi colocada como uma metáfora. Porque o futuro, por onde for, não sou eu. Não é o Cadu, não é o Adriano. O futuro são as crianças que a gente tem. É o que a gente vai ensinar para as nossas crianças. Eu tenho uma filha. Então o que, que eu vou passar para minha filha? Será que eu vou ensinar ela que ela tem que ser uma boa pessoa, tem que dividir as coisas? Ou vou ensinar para ela que não? Que ela tem que fazer de tudo para que ela tenha do bom e do melhor, não importando o que, que aconteça com os outros. Então essa metáfora com a criança,
olha aí,
é algo que, para mim, não foi dado para as pessoas que estão dentro do poço ou para as pessoas que estão lá em cima produzindo o alimento. Essa criança, ela foi mostrada para nós. E nesse ponto eu me pego muito porque no meio do filme a gente vê na cozinha onde eles fazem os alimentos o chefe chegando com uma panacota e reclamando que tem um fio de cabelo nela. Não sei se vocês lembram dessa parte.
Isso, essa parte é sensacional. Lembro?
Então ele começa a ficar louco. Por quê?
Fica louco.
Porque tem um detalhezinho diferente naquela panacota. E ela tinha que estar perfeita. Mas não, tem um cabelo ali naquela panacota. Então, pra mim, a panacota realmente subiu até a cozinha e mexeu com a estrutura deles ali. E a criança, na realidade, é uma metáfora pra nós que estamos vendo o filme.
Ah, então aquele sonho foi uma premonição do futuro. Aquilo aconteceu depois.
Isso, aquilo ali é como se ele tivesse tendo um déjà vu do que aconteceu, entendeu?
Exato. Olha aí, Adriano.
Como se ele já tivesse morrido, alguma coisa do tipo assim, ele tava lembrando ou vendo alguma coisa assim.
Será que foi isso, Adriano? Tu acha também? Não, né?
Não tinha chegado a pensar nisso, não.
Eu sei, mas agora com essa reflexão, o que tu acha? Será que é isso mesmo?
Eu acho que sim. Era uma pena cota mesmo? Era o mesmo prato?
Eu posso falar que eu assisti 3 vezes, era o mesmíssimo prato. Aquele velho tá putaço.
Ele segura a panacota assim e vai mostrando pra todo mundo. Olha, tem um cabelo aqui.
E ele fica comparando com 3 cozinheiros, que é um japonês, uma negra e um cara careca, meio careca.
Se eu não me engano, ele acha que o cabelo é do asiático. Que aí faria mais uma referência ainda à criança que é asiática.
Não foi não, foi do cara meio careca. Ele parece até o um ator francês que fez aquele filme. Aquela menininha, como é que era o nome dele?
Jean Reno.
Parece Jean Reno ele.
O profissional.
Isso, isso mesmo.
Mas a panacota conseguiu subir. E a criança é uma alusão pra nós do uma que metáfora. A gente precisa pro futuro. É, uma isso. Alusão ao futuro, uma metáfora, né? O que a gente vai mostrar pras nossas crianças? O que a gente vai fazer? Como o Bigode bem disse, isso daqui não é um filme...
Pra qualquer um?
Não é um filme que a gente vai assistir uma hora assim e falar assim, poxa, da hora, esse final foi... perfeito, o vilão foi derrotado, a mocinha ficou com o príncipe, ou, vai ter uma continuação, etc. Não, esse filme é pra gente passar vários dias pensando e comentando, e cada um dando uma perspectiva diferente pra você montar como se fosse um quebra-cabeça.
Então, gente, essa teoria do Marco é sensacional, não pensei nisso, é muito interessante, vou refletir sobre depois. Tem uma teoria que a gente tava conversando com o Adriano ontem, sobre a mãe dela.
Uhum.
Fala aí, Adriano, essa teoria.
A mãe, ela representa você, Marco, pai, né, que vai todo dia ralando, sobe e desce, lutando para chegar lá embaixo, para voltar para casa, para levar o sustento para os seus filhos, porque, como você falou, que são futuro.
Seja lá qual for a situação,
isso, independente, né? da situação que você vai passar, você vai pegar a porrada, você vai trabalhar, você vai lutar para... dá o melhor pro seu filho, pra sua família.
Essa daí eu não tinha parado pra pensar, não.
É, essa é a mãe, entendeu? Matando um leão, entendeu? Se precisar...
enfrentando tudo,
matando,
né?
Matando cachorro, o diabo, sabe? Pra...
matando, passando tudo, fome, isso. Se prostituindo.
Passando fome, o diabo. Mas apenas pra...
é sensacional.
Pra dar tudo isso se sacrificando pelos seus filhos.
Fantástica essa teoria também, viu? Muito boa.
Deixa eu só falar um ponto aqui, que eu concordo com todas as opiniões. Não vou me estender aqui pra não ser repetitivo. Pra mim é um reflexo da sociedade que a gente vive. Esse filme é sensacional. Ele veio no momento certo também. Concordo com o Marco. E ele veio pra gente refletir, pra gente pensar. Vamos falar aqui também da trilha sonora, que é sensacional, é tensa, perturbadora, aquele barulho do poço, sinistro, e que vai estar permeando todo esse episódio do Pocket. Sensacional. Vamos pra nota, gente. Qual sua nota, Bigode, pra esse filme sensacional?
Ó, a minha nota é 9. É uma nota alta, de 9 a 10. Não é porque não dou 10. Esse filme não é pra todo mundo. Como assim? Quem quer um filme assim, um entretenimento rápido, um entretenimento fácil de entender, não isso. É pra essa pessoa. Então exatamente. É um filme que você tem que refletir e o final não é claro.
É um filme pra você pensar, isso. Né? Isso,
ele não é um filme mastigado, né?
Refletir.
Se você quer um final assim, um mocinho salva a donzela, cara, não tem nesse filme. Então muita gente não vai gostar desse final como filme. Agora, como reflexão,
sim.
Eu achei do caralho. Por isso que eu dou um 9.
É uma nota boa. Nota ótima.
É uma nota boa.
Claro.
É uma nota boa e a sua opinião foi muito boa também, a sua visão do filme.
Isso aí, galera. Mas é um filme muito bacana.
Qual a sua nota, Adriano, pra esse filme sensacional, O Poço, da Netflix? Filme espanhol, gente.
Eu vou dar nota 10, porque esse filme é um filme que ele vai sempre fazer você refletir, né? Não é um filme de explosões, como vocês falaram, né? Não é aquele filme para você desligar o cérebro e se divertir. Não, é um filme que vai fazer você refletir. Que
é pesado, é tenso.
Cada pessoa vai ter uma leitura diferente desse filme. baseado na sua estrutura de vida, no, com as pessoas com quem você interage, o ciclo social ao qual você faz parte. Cada pessoa que assistir esse filme, ela vai ter uma leitura diferente. Isso é arte, né? Ela afeta cada uma das pessoas de uma forma diferente. Então eu vou dar nota 10 para esse filme, porque eu tive essas impressões hoje sobre esse filme, mas daqui a 2 anos, 5 anos, eu posso assistir de novo e ter outras impressões, ver, entender ele de uma forma diferente, né? Ver coisas que eu não vi da primeira vez. Então, nota 10.
Isso aí. Qual a sua nota, Logan?
A minha nota para esse filme também vai ser um 10. Pelo seguinte fato, esse filme é algo que a gente pode não gostar de ver, pode ser difícil de digerir, mas eu acho que todo mundo deveria ver. Esse é um filme que, pra mim, eu digo pra mim como pessoa, é um filme que deveria ser passado nas escolas, deveria ser mostrado, deveria... Pra quê? Pra criar um... não um alvoroço, não uma contenda, uma discórdia, mas pra criar uma comunicação, um diálogo, pra que cada um possa mostrar o seu ponto de vista e assim a gente criar um futuro melhor, não pra nós novamente, mas sim pras nossas crianças.
Gente, então minha nota por esse filme, O Poço, da Netflix, vai ser 10 também. Eu duvido que não tenha uma pessoa que não tenha se identificado quando vê esse filme.
Com alguma coisa,
sensacional,
né?
E... com alguma coisa, com alguma situação, com algum amigo próximo.
Isso.
Com algum amigo que não seja tão próximo, um parente. Então, a minha nota vai ser 10 também. É um filme marcante que é pra gente assistir e refletir. Acessem o site ngfsemlimites.com.br, sigam o Bigode Albino e, gente, vamos baixar o NGF Cast número 14 de Tokusatsu, que tá indo muito bem. Vamos atingir 1K de downloads. Entre também nessa campanha.
E tem uma grande promoção aí, né, Cadu? De uma caneca de Tokusatsu.
Isso. Vamos participar do quiz, gente. Vamos baixar o NGF Cast Tokusatsu e, em breve, a parte 2.